ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Se você puder, coloque a sua mão no seu coração agora. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. Coração dado por Deus a você é o centro da vida. A Bíblia fala que se nós temos que guardar o coração, é porque o nosso coração está sujeito a estar fraco, abatido. É porque o nosso coração ele está sujeito a fraquezas. Deus deu sabedoria aos médicos para cuidar do coração, com cirurgias, salvando muitas vidas com cirurgias e sabedoria dada por Deus à tecnologia. Mas existe um Deus, o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, que pode tocar no mais profundo do coração. O Senhor Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe como você chegou aqui hoje. Ele sabe como você está. Ele sabe se o seu coração está doente. Ele sabe se o seu coração está preocupado. Se o seu coração está ansioso. Se o seu coração tem medo. Se o seu coração está doente. Ele sabe de todas as coisas. Ninguém aqui tem o poder da vida. Nenhum de nós tem o poder. Não sabemos se estaremos vivos nos próximos minutos. Mas nós temos um Deus que sabe de todas as coisas e tem o domínio sobre tudo. E esse Deus se chama Jesus Cristo. E Jesus quer tocar o teu coração nessa noite. Jesus quer mudar o teu coração nessa noite. Você que ouve essa palavra, você que ouve essa mensagem, Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode mudar teu casamento, Jesus pode mudar o cenário da sua vida profissional. Mas Ele vai começar essa cirurgia e essa transformação no seu coração, através da palavra de Deus. A Bíblia tem o poder de transformar o homem. Pai, eu peço em nome de Jesus. O Senhor é o Todo-Poderoso, Senhor. O Senhor conhece todos os corações aqui, Senhor. O Senhor conhece a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas fraquezas. O Senhor nos conhece. E nós, com as nossas mãos em nosso coração, nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai, e pedimos a Ti, toca o nosso coração nessa noite. E nos ajuda, Senhor, a sair daqui mudados pelo poder do Teu Espírito Santo. Uma única palavra, Senhor, que pode falar de diversas formas. Que esse milagre aconteça, Senhor, nessa noite. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento, para que uma única palavra, Senhor, uma única mensagem possa alcançar vários corações aqui. Não somente agora, mas por toda a eternidade, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos ensine, nos inspire e seja, Pai, o nosso ensinamento todos os dias. Sinta o seu coração aquecido pelo Espírito Santo nessa noite. Jesus me disse que Ele operaria nos corações nessa noite. Ele me disse lá em casa. E se você quiser sair daqui diferente, você pode sair. Abra o teu coração para Jesus Cristo. E a sua segunda-feira pode ser diferente da outra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Enquanto você encontra, recentemente nós estivemos no Pernambuco, né? Já contei o testemunho para vocês um pouco de como foi. Estivemos em algumas cidades, Surubim, Bom Jardim. Tenho certeza que alguns irmãos até nos acompanham aí agora. Um abraço a todos vocês que nos acompanham pela transmissão. Em especial nessa noite para os irmãos de Surubim. Eu me lembro deles porque nós tivemos a oportunidade lá de ler o livro de João muito, muito, muito. E todas as palavras vieram desse evangelho. Que Deus abençoe vocês, fiquem firmes nas palavras de Jesus. Porque só a palavra de Jesus que pode nos ajudar. Amém? Deus abençoe. Então, quando eu leio João recentemente, nós estivemos lá e foi só o livro de João. João, João. Então, ainda na minha mente, no meu coração, ainda borbulha ainda o evangelho de João dentro de mim. E eu queria compartilhar com você um pouco desse evangelho. João, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 57. São palavras de Jesus. E diz assim, João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Jesus, o contexto dessa história é conhecida de todos aqui, se não a maioria de nós. Qual era o contexto? Uma multidão de mais de 5 mil pessoas, a Bíblia diz, 5 mil homens, precisava se alimentar. E eles tinham 5 pães e 2 peixes. E seria impossível uma multidão de mais de 5 mil pessoas se alimentarem com 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus fez um milagre. E aquela multidão se alimentou de 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou o pão, Jesus multiplicou o peixe. E ainda sobraram 12 cestos. É um milagre. É um milagre que a Bíblia nos deixa registrado e nós podemos viver e vivemos esses milagres de Jesus. Milagre de multiplicação. Então esse era o contexto da história, quando Jesus aqui diz essas palavras. E por isso nós vamos ver aqui bastante a referência sobre o pão. O pão é um dos alimentos talvez principais das famílias, né? Principal. Eu acho que em todas as nações existe o pão. De formas diferentes, né? Talvez na forma de produzir, de assar, mas o pão existe em todas as nações, existe o pão. E na época de Jesus também existia o pão. E Jesus usa muitas vezes o pão como um exemplo na palavra de Deus. Na oração que Jesus nos ensina, ele fala, ele nos ensina a agradecer ao pão. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então o pão ele faz parte da nossa vida e Jesus usa o pão diversas vezes para dizer a Bíblia ou nos trazer um ensinamento. No versículo 48 de João, diz assim, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus traz uma analogia do pão, o pão físico, que a multidão havia acabado de ver o milagre da multiplicação, com o pão vivo, que era o próprio Jesus. E ele diz no final do versículo 51, e eu darei pela vida do mundo. Então, quando Jesus morre na cruz, ele se oferece em sacrifício pela humanidade. Ele se oferece em sacrifício pela humanidade. No versículo 40 diz assim, 6:40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós vemos que Jesus traz um ensinamento para nós e para os seus discípulos aqui nesse momento sobre uma referência de alimento, do que se alimentar. Eles acabaram de ver o milagre da multiplicação, eles acabaram de ver um milagre de Jesus, o que Jesus havia feito com 5 pães e 2 peixes, e Jesus começa a ensinar a multidão com relação ao alimento físico, mas também ao alimento espiritual. A Bíblia diz em João mesmo, a gente não vai abrir, no capítulo 11, que fala, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Uma das promessas de Jesus para os seus discípulos e para nós, irmãos, é a vida eterna, a eternidade. É viver eternamente, é não morrer, é viver eternamente. Tanto que uma das mensagens que os apóstolos pregavam após o Pentecostes, em Atos, era a ressurreição de Cristo e a vida eterna. Porque uma das promessas de Deus para nós como igreja é a vida eterna. Só que se a gente fala de vida eterna hoje, aqui, é um assunto um pouco distante para a gente pensar. Às vezes a gente não para pensar na eternidade, a gente não para pensar que todos nós, um dia, partiremos dessa vida. Porque nós estamos vivos. E quando a morte se aproxima de nós, um ente querido, um amigo, a gente para pensar que a morte existe, é ou não é verdade? E quando a gente vê aquela pessoa já falecida, a gente se lembra que a morte existe e pode acabar para mim e pode acabar para você. E a morte é real, ela existe e ela virá para todos. Mas há uma promessa de Jesus para os seus discípulos e a promessa é, aquele que se alimenta de mim viverá eternamente. Jesus usa, exemplifica o pão terreno, o pão de cada dia que nós tomamos no café da manhã ou no café da tarde, como exemplo de sustento para nós. O pão aqui simboliza o alimento. Se você e eu ficarmos sem comer alguns dias, a gente vai ficando fraco, 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 até vir a morte. Né? Então, quanto menos você se alimenta, ou você se alimenta da forma errada, você vai tendo a sua saúde debilitada, e você vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, vai adquirir uma anemia e pode vir a morte. Então a gente precisa se alimentar. Nós, filhos de Deus, o ser humano, nós precisamos nos alimentar do pão ou o dia a dia, de uma alimentação saudável. Então Jesus fala que aquele que se alimenta de mim viverá eternamente. E o contexto dessa história, o que Jesus está dizendo aqui para nós? Qual é o contexto? O que Jesus nos diz? Se vocês se alimentarem de mim, no último dia, eu ressuscitarei vocês. É como uma vitamina, é uma fonte de eternidade para mim e para você. Jesus é a fonte da eternidade. E nos dias que nós vivemos, irmãos, a gente já se alimenta mal, naturalmente, não é verdade? A nossa comida física, hoje em dia, tem que ser selecionada e ainda assim, não é muito boa. A gente não come bem. Para pensar nas suas últimas refeições aí. De vez em quando a gente dá uma pisada na jaca, né? Ontem a gente comeu, foi aniversário da minha esposa linda aqui, a gente comeu um sushi. Aí a gente come, mas come mesmo, sabe? Fica até... A gente dá uma desandada, porque é prazeroso, você come, come. Aquele churrasco, então, quando convida você para um churrasco, é só alegria, né? Se não tiver que levar nada, então, melhor ainda. E você come aquele churrasco. Eu gosto muito de churrasco. Eu sou carnívoro, né? Eu gosto de churrasco. Aquela linguiça com aquele pãozinho de alho, irmãos. E a gente se alimenta. E é bom, é lícito. É necessário. É precisa ter equilíbrio, né? Precisa ter equilíbrio. E eu preciso até dar uma controlada aí, que está passando o limite, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia nos ensina sobre essa fonte de alimento? Jesus está dizendo, com que eu e você temos nos alimentado a alma? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Nós vimos aqui no texto, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E aquele que crê em mim, aquele que se alimenta de mim, viverá eternamente. Aquele que se alimenta de mim, viverá eternamente e terá uma vida e uma vida de paz. Veja que Jesus nos dá o segredo para a gente ter uma vida abundante. E hoje em dia, não só a parte de alimentação, mas tudo, a informação, a tecnologia, a cada dia que passa, não sei se você percebe, a gente se afasta cada vez mais do conhecimento de Deus e da palavra de Deus e de Jesus. Por exemplo, nós estamos aqui todos no mesmo lugar, nós estamos aqui na igreja. Você, não sei como você veio para cá, se alguém te convidou, se você nem queria estar aqui, tá? Enfim, cada um chegou aqui. Então, se você está aqui, você não veio amarrado. Então, aqui eu posso dizer para você, pela palavra de Deus, que todos nós vamos morrer um dia. Só que isso, muitas vezes, não é agradável de ouvir. Ou até mesmo de ouvir que o inferno existe. O inferno é real. Satanás existe. O diabo existe. E ele é o destruidor. E ele quer levar todos que ele puder com ele. E Jesus fala, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim, viverá eternamente. Viverá uma vida de paz. E como a gente tem se alimentado nos últimos dias, com relação à nossa alma, a Deus. Nós estivemos aqui ontem, de sexta para sábado. Nós ficamos lá algumas horas no Shekinah, no treinamento missionário, com a equipe que vai para a Floresta Amazônica, agora sexta-feira. Nós ficamos lá, irmãos, algumas horas. Até gostaríamos de ficar mais, mas não dá, pela agenda do dia, as tarefas, o trabalho. Mas aquele momento curto que a gente teve ali, nos alimentou tanto, mas tanto. Eu fui para casa tão cheio de Deus, tão cheio de alegria, tão cheio de paz. Por quê? Porque eu alimentei a minha alma. Eu me alimentei daquilo que é eterno, que é Jesus. E hoje em dia, muitas pessoas vivem em ansiedade, depressão, angústia. Eu me lembro quando a Carla teve a Yasmin, ela, naquele pós-parto, né? Ficou muito em casa, amamentando e não saía no sol. E sabe o que acontece, né, com as mães? Fica aquela focada ali, só trocando fralda e dando mamar, né, mamães? Fica só nisso. E eu lembro que a Carla ficou assim, um pouco mal, de não conseguir fazer as coisas. E aí a gente orou junto, a gente criou estratégias, o apóstolo nos ajudou. E ela conseguiu, e a gente conseguiu passar por aquele momento. De uma fase difícil. E todos nós passamos por isso. Talvez, para você, seja hoje a sua vida financeira que seja um problema para você. Talvez seja os boletos. Talvez sejam as decisões erradas que você tomou e hoje isso aflige a tua mente. Talvez foi um relacionamento que você entrou e não era de Deus e hoje te traz feridas e te traz pensamentos ruins. Tantas coisas que a gente vai tomando decisões do passado e não pensa nas consequências que virão. É como um alimento. Você vai comendo, 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 sem pensar no que pode acontecer, e quando você percebe, as consequências chegaram. É a enfermidade, e você começa a ter que passar por médico e fazer tratamento. Por quê? Porque você se alimentou mal. Ou se alimentou demais, do que não deveria, ou não se alimentou. Não encontrou equilíbrio, não recebeu o pão da vida. E a mesma coisa, irmãos, é na nossa vida espiritual. Nós vamos vivendo como se não houvesse consequência das nossas atitudes espirituais para a nossa alma. E sabe qual é a consequência? É o que nós vivemos hoje. Pessoas em tristeza, profunda tristeza, não conseguem sonhar, não conseguem realizar sonhos, não conseguem trabalhar, vivem em depressão, ansiedade. Mas tudo isso, existe uma cura. E essa cura se chama Jesus Cristo, porque Ele é o pão vivo. Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Pastor, mas como que eu posso reverter então esse quadro da minha vida, esses pensamentos, tudo isso que tem me afligido? Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim. E ele fala, e eu, Jesus diz, e eu os aliviarei. Quando nós vamos até Jesus, quando nós caminhamos, irmãos, até Jesus, Ele nos oferece o pão da vida, que é Ele mesmo, como nós lemos, e eu dou o pão pelo mundo, e aquele que se alimenta de mim, viverá. E no último dia, ainda assim, mesmo que ele morra, mesmo que você morra, mesmo que eu morra, eu te ressuscitarei. E sabe qual é a prova de que Jesus vai te ressuscitar? Porque Ele venceu a morte. Por isso foi necessário que Jesus Cristo morresse na cruz. Ele se entrega para morrer na cruz. Ele morre e ao terceiro dia Ele volta a viver. Ele ressuscita. Ele vence a morte. Então a morte já não tem mais domínio sobre Jesus. E já não tem mais domínio sobre nós, que somos filhos de Deus. Quando nós começamos a nos alimentar de Jesus, quando nós começamos a viver a plenitude de Jesus Cristo para a nossa vida, quando nós começamos, como fazemos aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a verdade, muitas vezes não é saborosa de se ouvir. Aos mais jovens, né? Tem alguns mais velhos também que não gostam, né? Mas os mais jovens, eu vejo em casa, as minhas meninas, para comer legume e verdura, a Carla tem que botar a regra lá, que senão não come. Tem que comer, põe no prato e não quero saber. Que em casa quem manda é eu, né? Sabe como que é, né? As mães são assim. Ele vai comer, e tem que ser, porque é para o bem delas. Então não é, às vezes aquilo que te faz bem, que é o que nós ouvimos hoje aqui, talvez não seja agradável ao seu ouvido ou ao meu ouvido, mas é a verdade. É a verdade e nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer e saber que quando nós encontramos Jesus Cristo, Ele pode nos saciar em todas as áreas da nossa vida. A ansiedade, ela vai corroendo a gente por dentro. Se você já viveu um tempo de ansiedade ou vive, você sabe como é. Ela vai te corroendo por dentro. Ela vai te corroendo porque você já não consegue ter domínio sobre ela. E sabe o que Satanás faz com a ansiedade? Ele vai te oprimindo cada vez mais. Ele vai te oprimindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ao ponto de querer te colocar numa profunda depressão e ao ponto de chegar a jogar no teu coração e na tua mente. Tira a tua vida, você não consegue mais. Você não é capaz de sair daí mais. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que quando nós nos alimentamos de Jesus, o pão da vida, e Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento para você, eu posso fortalecer você. Eu posso saciar a tua fome, eu posso saciar a tua sede, eu posso resolver para você toda a situação da tua vida. E quando nós encontramos Jesus, Jesus pode mudar a nossa vida, irmãos. Mudar a nossa vida. Recentemente, quando nós tivemos agora em Pernambuco, uma das famílias que nós visitamos, um jovem vivia em depressão no quarto. Nós estávamos na casa dele, na sala da casa dele, ministrando a palavra, como aqui, com simplicidade, mas com poder. E esse jovem ouvia a palavra no quarto. Enquanto nós estávamos na sala, eu e o Otávio e a Iris estávamos na sala, nós não sabíamos que ele estava no quarto, mas ele sabia que a gente estava na sala da casa dele. E ele ouvia a palavra de Deus. E quando nós saímos para ir embora, esse jovem veio chorando, porque a palavra de Deus gerou nele alegria. E nós oramos por ele, nós ministramos sobre ele a palavra de Deus e o poder de Jesus Cristo. Nós apresentamos para ele o pão da vida. E no outro dia, esse jovem com a sua esposa e os seus filhos foram até o culto e foram tremendamente abençoados. E ele me disse, pastor, eu sou outra pessoa desde ontem. Sabe por que ele se tornou outra pessoa, irmãos? Porque ele se encontrou com Jesus. ele teve um momento com Jesus, um momento que ele teve com Jesus Cristo, uma oração transformou a vida dessa família por completo. Esse é o poder de Jesus, esse é o poder do pão da vida, é o que Jesus pode fazer. Se nós lançamos em Deus todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nos rodeia, irmãos, nós podemos viver uma vida e uma vida de paz. Versículo 26, João 6, 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Jesus fala aqui da multiplicação. A multiplicação, Jesus multiplicou o pão e o peixe, e a multidão foi até Jesus, atrás de pão físico, o alimento físico. E aí Jesus fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. 28. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Fazer a vontade de Deus é nós acreditarmos que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Se você deseja mudar a tua vida, se você deseja ter o teu pensamento, a tua vida de uma forma abençoada, é necessário que você entregue toda a tua vida a Jesus Cristo, irmão. Toda a tua vida. Eu tenho certeza que eu poderia chamar aqui muitos irmãos para darem testemunhos da sua vida pessoal, daquilo que Jesus já fez. Daquilo que Jesus já fez. Por um encontro com Jesus. Muitos. Eu poderia contar muitas histórias de milagres de Jesus e aquilo que Jesus fez. Mas sabe o que Jesus quer fazer? Ele quer fazer um milagre na sua vida. Porque Jesus te ama e Ele pode mudar a tua história. E muitas vezes a gente esquece que nós temos Jesus Cristo a nosso favor e não recorremos a Ele como o Rei da Glória. Não olhamos para Jesus como Ele é, de fato, o Todo-Poderoso. Nos esquecemos a quem nós podemos recorrer, a Jesus Cristo. Nós nos afadigamos com as coisas do dia facilmente. Irmãos, tem hora que eu fico indignado comigo mesmo, porque a gente vai sendo levado pelo dia, é ou não é verdade? Quando você vê, o dia passou e já foi, acabou. Acabou. Por exemplo, o presente, nós já estamos no mês de agosto. Seja bem-vindo ao mês de agosto. Parece que o ano novo foi agora, né? Assim, ó. Hoje a gente fala que é agosto. Daqui um pouco, meus irmãos, já é dezembro e acabou o ano. É ou não é assim? Ou é só lá em casa que está passando rápido? O tempo está correndo. E os seus objetivos? E as conquistas que você tinha para esse ano? Já conseguiu? Os objetivos que você fez no começo do ano? Os propósitos que você fez com ele no começo do ano? Então a gente vai se cansando, a gente vai se preocupando muito com as coisas do dia a dia e deixa de lado as principais, as que são urgentes. Trazendo para a nossa vida, com os pés na terra, né, como o apóstolo Alexandre nos ensina, os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. O que é os pés na terra? Trabalhar, viver, cuidar da família, cuidar da saúde, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, trabalhar, estudar, conquistar, fazer a obra de Jesus. E a cabeça no reino dos céus. Alimentar o teu corpo do pão da vida. A tua alma com o pão da vida. Realizar a obra de Deus. Nós fazemos propósitos, nós colocamos objetivos. Esse ano eu vou fazer tal coisa. O ano passa e a gente não faz. Aí ele entra na lista de novo do ano que vem. Ou às vezes a gente até tira da lista. Por quê? Porque o dia vai passando, as coisas vão acontecendo. E quando a gente vê, já foi e já não dá mais. E facilmente a gente faz a mesma coisa com relação ao reino de Deus e ao alimento espiritual. Como você tem se alimentado nos últimos dias? De Instagram? Facebook? Google? YouTube? Nós temos um alimento sólido, que é a palavra de Deus. Nós temos um relacionamento com Jesus. Você pode orar e falar com Jesus lá no teu quarto. Você pode receber a palavra aqui, ó, no culto. Temos culto toda semana, todo domingo, todo sábado, culto para os jovens, adolescentes. Segunda é culto de cura, quarta-feira é culto da quarta dive, onde você pode mergulhar no Espírito Santo, e são reuniões ministeriais, são equipes apostólicas. Tem um monte de coisa para a gente alimentar nossa alma e se aproximar de Jesus. Só que muitas vezes a gente não coloca como prioridade. E aí a gente vai ficando cansado, 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 cansado. E chega um ponto que a gente começa a tentar fazer com a força do braço e já não vai mais. Porque nós somos muito pequenos. E a gente se cansa fácil. A gente se chateia facinho. Se você passar no corredor e pisar no meu pé, eu já fico chateado. A gente é melindroso. Porque o irmão não falou comigo. Porque agora é assim, porque agora é assado. E o que é eterno, irmãos? E que nos leva à eternidade? O que nos leva para Jesus? Ele disse, semelhante como ele disse, eu sou o pão da vida, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós escolhemos andar com Jesus. E quando nós começamos a andar com Jesus, a nossa vida pode mudar. E ele diz, eu sou o bom pastor. Ele quer cuidar de você. Ele quer te alimentar, Ele quer te colocar no caminho certo, Ele quer nos livrar de ansiedade, depressão, enfermidade. Jesus pode te curar nessa noite, Jesus pode tocar na sua enfermidade e você sair daqui curado para a glória do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele faz todas as coisas pela sua igreja. Quando nós nos colocamos como discípulos, homens e mulheres que realmente amam a Jesus, Ele confia em nossas mãos o seu poder. Certa vez, Pedro e João foram questionados em nome de quem e em poder de quem eles faziam tais sinais. Porque após a morte de Jesus, Deus, através do nome de Jesus e do sangue derramado na cruz, Ele deu poder aos homens, aos discípulos. Poder para orar e curar, poder para expulsar demônios. E alguns homens não entendiam e chegaram para Pedro e João e falaram, em nome de quem, com o poder de quem que vocês estão fazendo isso? E Pedro e João disseram, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que nós pregamos e fazemos todos esses sinais. Porque há poder no nome de Jesus. E quando nós nos rendemos a Cristo, a nossa vida é mudada. Amém? Eu quero ler o último versículo. No capítulo 6 mesmo, versículo 31. Nós vamos ler até o 35. Nossos pais comeram o maná no deserto. Aqui já não é Jesus, mas a multidão dialogando com Jesus. Nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, agora são palavras de Jesus. Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus usa a mesma forma do alimento sólido como pão, para explicar para aquelas pessoas e para nós hoje, que quando nós vamos até Jesus, irmãos, nós somos completos. Completos. Tem muitos sonhos aqui. Muitos sonhos. Eu sou uma pessoa sonhadora. Eu sonho muito, eu tenho muitos sonhos pessoais, família, ministeriais, muito, muito mesmo. Alguns vão acontecendo tempo ao tempo, mas eu não paro de sonhar. Eu nunca deixo de sonhar. Eu sempre tenho algo novo para realizar, é um sonho, é um objetivo. Mas as coisas terrenas, elas não podem me saciar por completo. Um exemplo que eu vou dar para vocês da minha moto. Hoje eu tenho uma moto, que às vezes eu publicava lá no Instagram. Em casa, a nossa conversa, amor, eu queria essa moto, eu queria tanto essa moto. Os casais vão entender essa conversa em casa. Mas você não precisa dessa moto. Não, mas eu queria tanto, amor, essa moto. E eu fiquei acho que 2 ou 3 anos, né, cara? Ela fez assim, ó. Eu queria muito a moto. Daí um dia eu fui sincero e falei, verdade, eu não preciso dessa moto. Eu acho que até falei em casa, em reunião de família, né? Eu falei, eu não preciso mesmo da moto. Mas é um desejo que eu tenho. Qual é o mal? É uma vontade. Daí um dia eu orei e falei, Senhor, realmente eu não preciso, Senhor, dessa moto. Mas eu quero tanto. Se o Senhor puder me dar, Senhor, eu quero essa moto, Senhor. E descansei. E aí ela ficava, você vai comprar, eu sei que você vai comprar. Eu falava, não vou comprar, não vou comprar, não vou fazer dívida, não vou. Eu tinha vontade, confesso, irmãos, que eu ficava maluquinho para comprar aquela moto. Perguntar alguns irmãos aqui, Edgar, ficava, e aí, essa moto aqui, o que você acha? Essa é boa, cara, essa é muito legal. E ficava sonhando, mas eu descansei. Sabe o que aconteceu? Pip, 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 no portão de casa, chegou uma moto. De uma forma, de uma permuta de trabalho, claro, mas chegou a moto para mim, Deus me mandou a moto, e hoje eu tenho essa moto. Mas ela não me completa, eu sou muito feliz, irmãos, e agradeço a Deus pela moto. Se vocês me verem por aí, sou eu mesmo, de moto. Mas ela não me completa, entende? Ela não me completa, é só um sonho, é só um desejo. Sabe o que me completa? Está aqui hoje à noite. Isso aqui me enche mais que o ronco da minha moto 650. Isso aqui me alegra mais. Por quê? Porque nós estamos aqui cumprindo um mandamento de Jesus. Que é estarmos juntos, aquecendo um ao outro em unidade de espírito. Isso é ser igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha dos dois lados, tá? Não despreza o outro não. Sabe quando a gente fala assim, nós que ministramos, às vezes colocamos vocês em saias justas, né? Olha para trás, aí todo mundo olha para trás, né? Ninguém se vê. Não é verdade? Sabe o que me preenche, irmãos? É saber que na sexta-feira que vem, 9 horas ou 10 horas? 9 horas, 10, nós partimos para a Amazônia. Eu e Fidelis, né, Fidelis? 28 missionários, isso me dá uma adrenalina aqui dentro, irmãos. Sabe o que move o meu coração, o que me preenche? Quando de manhã lá em casa, eu começo a ler a Bíblia e Jesus começa a falar comigo. Isso me preenche por completo, porque Jesus falou, eu sou o pão da vida. Ah, pastor, mas é que está sempre tudo bem para você, né? Não. Não, tem dia que eu estou mal, irmãos, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou chato, tem dia que eu... Sabe quando você não se suporta? Eu me coloco diante de Jesus e falo, Jesus, por favor, me ajuda, Senhor. E Jesus me ajuda, porque Ele pode me saciar por completo. Talvez você esteja buscando se ser preenchido com coisas materiais. Esquece. Se você chegou aqui hoje, eu quero apresentar para você o médico dos médicos, aquele que te sacia por completo. E o nome dele é o único. Se chama Jesus Cristo Nazareno. Ele pode te tirar da tristeza, ele pode tirar o teu medo, ele pode tirar a tua preocupação, ele pode fazer o teu casamento feliz. Ele pode realizar os seus sonhos, Ele pode te fazer um grande obreiro, missionário, pastor, apóstolo, evangelista. Ele pode usar você poderosamente, Ele pode abençoar a sua vida financeira. A Bíblia tem tudo que eu preciso, tudo que eu tenho que ser, a Bíblia me diz o que eu tenho que ser. E é isso que Jesus vai fazer nessa noite. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé. E eu peço a Deus que o Espírito Santo ministre agora o teu coração durante essa adoração. Não perde a conexão. Não perde a conexão. Fica ligado naquilo que o Espírito Santo está te dizendo. Vamos adorar a Jesus. E o Espírito Santo transformará o seu coração nessa noite, em nome de Jesus.
Sandálias pra suportar o id, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vá. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Ele me deu força, me curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção. Sandálias pra suportar o id, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vá.
Abra o teu coração pra Jesus. Abra o teu coração pra Jesus. Abra o teu coração pra Jesus. Seja mudado pelo poder da palavra de Jesus. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Seja curado pelo poder do nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Seja tocado agora pelo Espírito Santo, pelo poder de Jesus neste lugar. Seja tocado pelo Espírito Santo. Tristeza, ansiedade, medo, depressão, saia em nome de Jesus. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Seja curado pelo poder do Espírito de Deus. Diga isso a Ele.
Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus.
Seja salvo. Seja salvo por Jesus. Jesus vai apagar o teu passado. Fará de você uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova mulher. Jesus é o Todo-Poderoso. Diga isso a Ele, rasga o teu coração a Jesus. Aleluia! Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Aleluia!
Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você.
Declare com fé no seu coração. Declare com fé e alegria no teu coração. Em nome de Jesus, tira todo medo, tira, tira toda opressão. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Jesus está mudando a tua história aqui nessa noite. Você não veio aqui hoje à toa. Jesus te trouxe aqui. Jesus está tocando o teu coração, Jesus está te curando nessa noite, Jesus está tirando o medo de dentro de você. Jesus está tirando o medo, tristeza, os traumas, Ele está tirando. Sinta Jesus tocando no teu coração agora. Agora, pelo poder do nome de Jesus e pela palavra do Senhor. Comece a sentir o Espírito de Deus tocando o teu coração, removendo depressão, medo, angústia, ansiedade, enfermidade. Deixa Jesus tocar no teu coração. Deixa Jesus curar a tua alma. Memórias do passado sejam removidas em nome de Jesus. Correntes do passado sejam quebradas em nome de Jesus. Você é livre. Você é livre. Seja derramado sobre nós o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, que cura, que liberta, que restaura, que realiza sonhos. Todo cansaço, fadiga que você vinha sentindo, resultando uma paralisação na tua vida, pelo poder do nome de Jesus, que você seja renovado nessa noite. Recebe o renovo de Deus aí. Recebe o renovo de Deus aí no seu lugar. Recebe o renovo de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida por completo. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer te fazer uma nova pessoa. Jesus quer te dar uma família. Jesus quer te dar sonhos e filhos e família restaurada. Deus vai te abençoar, porque Ele te ama. Ele vai te fazer um vencedor, por promessa e por palavra de Deus. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se você ama Jesus, sirva Ele de todo o teu coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Se você puder permanecer com seus olhos fechados, olhando para o céu e para Jesus com os olhos da fé, porque Jesus está passeando no meio da igreja e Ele faz isso. Ele começa a passear, Ele começa a tocar corações, Ele começa a encher de alegria e paz. Mas Jesus está chamando você, Ele está te chamando: vem para mim, vem para mim, vem para mim. E se você deseja entregar a tua vida para Jesus Cristo, é um convite que Ele faz para você nessa noite. Se você não aguenta mais viver da forma que você tem vivido, e você quer entregar a tua vida para Ele, levanta a tua mão para o céu e nós vamos orar. E você vai ser abençoado por Deus. Se você nunca fez essa oração, levante a sua mão e nós vamos orar juntos. E você vai receber de Jesus nessa noite a unção necessária para você prevalecer. Levante a sua mão bem alto para que eu veja você e nós vamos orar juntos. A presença do Espírito Santo está sobre nós. Você pode sentir Jesus aqui? Aleluia. Você que está acompanhando essa transmissão na sua casa, seja abençoado por Jesus. A unção se transmite. Nós estamos aqui debaixo da unção do Espírito de Deus. Recebe a unção, recebe a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja abençoado você e a sua casa. Pelo poder do nome de Jesus e pela palavra de Jesus que você ouviu agora, você e sua casa serão abençoados em nome de Jesus. Eu quero orar por você que levantou a sua mão. Levante bem alto, aqui no fundo eu não estou vendo. Amém. Fique com sua mão levantada, eu vou orar por você. Se você ficou com vergonha, não tem problema. Levante a sua mão durante a oração. Se você veio até aqui, Jesus vai até você e agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor toque agora, Senhor Deus, nessas mãos levantadas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que a sua vida será mudada para a glória do Senhor. Que você receba o Espírito Santo de Deus. Que você receba o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, você não será mais paralisado. Você não será mais paralisado pelas preocupações, pela ansiedade e o medo. Você vai avançar em nome de Jesus. Você vai prevalecer. Você vai ser abençoado pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Que você receba o Espírito Santo e a unção do Espírito Santo nessa noite. Que a sua vida seja mudada. Que você seja um novo homem em nome de Jesus. Recebe a unção. Recebe a unção do Espírito Santo. Recebe a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, você vai sair por essas portas aqui, transformado pelo poderoso nome de Jesus. Renda-se a Jesus. Declare forte a Ele, declare forte a Ele, declare forte a Ele. Se desprenda de tudo que te amarra. Aleluia. Só tenho você, Deus. Palavra de vida. Toque o coração de Deus com a sua voz agora. Oh, aleluia. Só você.
Só temos você.
Só você. Vamos levantar o telhado dessa igreja com a nossa adoração. Pra onde eu irei? Pode vir, Senhor. Vem, Senhor. Vem habitar aqui. Faz o que nunca fez. Rabaxere basture canta rabaxê. E vem, Senhor. Vem. Rabaxere basture canta rabaxê. E ele vem. E ele vem. Ele vem.
grite bem alto. Fala, Pai, eu estou aqui. Vem me curar, vem me curar. Oh, vem me curar. Quebra tudo aqui e vem modificar. Eu sou barro, tu és o oleiro. Vem e pode quebrar, e pode quebrar, e pode quebrar. Vai e vem e faz como quiser. Rabaxere basure cantarava. E ele está aqui, o noivo vem, ele está aqui. Olebaxere basure cantarabaxê. Vem, Senhor, e faz o teu querer. Nós somos seus. E vem, Senhor, faz o teu querer. Nós somos seus, Pai. Seja batizado agora. E seja batizado agora. E seja batizado agora. Fale, vai glorificar Ele agora. Glórias eu te dou. Glórias. Não perca esse momento, não. O Pai aqui está. De braços abertos, Ele quer te abraçar. Olha, sinta Ele passando aí. Sinta Ele passando aí. Sinta. Ora, baixeira, basura, canta, rabaxeira. E pode morar aqui. Eu sou tua habitação. Faz de mim o que quiser. Pode fazer, pode varrer, pode organizar. E faz de mim o que quiser. E faz de mim o que quiser. Fala isso. Faz de mim o que quiser. E faz de mim o que quiser. E faz de mim o que quiser. E faz de mim. E faz de mim o que quiser, Pai. E faz de mim o que quiser. E faz de mim o que quiser. E faz de mim o que quiser. Aleluia.
Jesus é bom? Jesus é bom! Não podemos deixar de anunciar e falar, irmãos, aquilo que Jesus tem feito. Pai, te agradeço por essa palavra, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela porção do Teu Espírito que foi derramada sobre nós. Peço que o Senhor nos dê, Senhor Deus, uma noite de paz, de alegria, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que você seja cheio do Espírito Santo essa semana. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Shalom.